Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 44. O fidalgo ganhou a porta do corredor, mal ele desaparecia, o Rabino Bion correu à câmera vizinha, abriu o postigo do balcão onde estava acocorado um vulto e repetiu baixo a senha. O desconhecido saltou na rua com o auxílio de uma corda e deitou a correr para as bandas da ribeira, onde chegou esbaforido. Um bote ali o esperava de leva a remos, mal pôs de o pé na borda já se engrava barco às andas da baia voga arrancada. Fechado o postigo. Samuel bateu o gongo que reboando pela casa recutiu no camarim de Raquel. Era o sinal convencionado para anunciar à filha que Dom José havia desempenhado sua palavra. A judia sobressaltou-se como uma gazela nos desertos de areia sentindo o sopro abrasador do simum e de um salto se arrojou até e correu à mola interior. O fidalgo introduziu a chave de ouro na fechadura, logo após entrou no suntuoso camarim. Raquel já tinha voltado à sua primeira posição. O rabino, depois de tocar o gongo, escorregou pelo escuro corredor como uma sombra. Pelo arrendado da porta assistiu mudo e estático à profanação do aposento virginal de sua filha. Ganhou então o próximo gabinete e, colocando o ouvido a um canto da tapeçaria, onde existia uma porta falsa, empunhou com gesto de ferocidade um longo cutelo que trazia oculto no seio da alparlanda. Jurei que lhe entregaria Raquel, e meu juramento está cumprido, Bildos de Abraão e de Jacó. Mas também, senhor, eu jurei em vosso nome muito antes, que traspassaria o coração do primeiro homem cujo lábio impuro maculasse a flor de meu cândido lírio. A essa hora estavam ocorrendo no forte de Santo Alberto acontecimentos que têm íntima ligação com este drama. O bicho da cozinha, Beltrão, na forma do costume, se estirou no canto escuro da galeria, onde todas as noites refocilava o cansado corpo. Desta vez, porém, estava ele bem esperto, e repetia no bestunto as palavras que pela manhã ouvira da boca do venerável Samuel. Pouco havia que ali estava estirado, quando se ouviu o tris de uma pé-pedra roçando na outra. Era ele que levantava a laje da mina. Sou o murmúrio de uma prática surda e subterrânea, porque o Beltrão de um lado e o do outro falavam com meu corpo mergulhado no fosso.
A boa vista.
Boa nova vos trago.
Qual?
Para hoje, é para noje. Não tarda mais nenhum instante. Mas o que, labrego dos 600 demônios? Desembrulha esta língua de uma feita.
Que?
O que havia de ser mais não por piançais? Pois ainda não vos bato a batitela. Ora se bateu, aí estáis já vos espojando e lambendo como bolso. Vistes hoje Samuel?
Vi.
Pois ele foi que mandou-me a dizer-vos que este já estiver pronto ao primeiro sinal. Como quem diz ao frigir dos ovos. Pronto já cansamos de o estar. Ora descansareis. Que sinal é esse que falas tu, Casmurro? Esta noite, empendendo lá para as deis, há de vir por aqui um certo sujeitinho. Que o velho lá sabe. Entonces o dito cujo fará arte de embedetgar por este corredor, e passando rente cá com a peçonha do Beltrão, lhe resmungará o santo. Entendeis agora e depois. Acaba, Sandeu. Pernas para que te quero. Sape.
Depois do outro até o camarim do ajudante.
Do ajudante? É o que disse o velho. Lá encontrareis com o dito cujo, e do mais não sei eu. Estais correntes com a história.
Herai!
Às 10 horas, o santo. Daí a pouco tu adiante, e nós em seguida até a camarim do ajudante. Lá, o sujeito.
Papai Santa Justa.
Que horas cuidas tu que sejam? As ditas não tardam, cessou o murmúrio. Instantes depois ouviu-se o som dos remos cortando as águas, um batel se aproximava, que em 3 arrancos tocou as abas do forte São Marcelo.
Quem vem lá? Gritou a vigia do alto da guarita.
Do castelo? Responderam. Já toda a guarnição do forte estava recolhida. As sentinelas supuseram com razão que era o ajudante que se recolhia, e com ele trocaram o santo sem a menor suspeita. Entretanto, o tenente Bezerra estava a essa hora ebrio de vinho e amor na taberna do Brás. O misterioso personagem que o representantava tinha seu porte e trazia vestidas suas roupas. Subindo a escada de pedra, dirigiu-se ao camarim e com a chave que tirou do bolso abriu a porta. Em vez de entrar, porém, contentou-se com empurrá-la, e prosseguindo a marcha fez volta ao castelo, descendo afinal ao pavimento inferior. Zeloso no cumprimento de seus deveres, embora fraudeiro, o ajudante não recolhia nonoi alguma sem passar ele próprio a ronda para assegurar-se de estar cada um em seu posto e alerta.
O passo do desconhecido não causou, pois, o mínimo reparo, como coisa usual que era. A cada alabada calada aos peitos, murmurava o santo com autoridade, e a arma baixava respeitosa para deixá-lo passar. No corredor que dividia os carres, a espada do oficial arrastou no chão, e ao som produzido escorregou uma sombra à parede.
— É Samuel?
— Senhor, senhor, sim.
— Oi!
— São José nos guarde, respondeu o oficial em voz submissa. Adiante encontrou o pseudo-ajudante uma sentinela. Quando aqui se passarem três mosqueteiros, dizei-lhes que apressem.
Entendido-se, ajudante.
De volta ao camarim, o desconhecido esperou alguns instantes até que se apresentaram dois soldados guiados por Beltrão. Despedido o bicho de cozinha, entraram os três e fecharam por dentro a porta, tendo cuidado de tirar-lhe a chave.
Somente?
E o terceiro? Não sabeis? É finado há 3 dias.
Ao me disseram.
Como vos chamais vós?
Dick.
Rugam vós.
Pois, camaradas, eu venho da parte de Samuel, Jesus que prometi, o resto depende de vós da sorte.
Há muito tempo vos não banhais de certo?
Pois a água.
O Anselmo foi tratando de despir as roupas do ajudante em que se enfronhara. Os dois presos fizeram o mesmo as fardas queteiros com que se disfarçavam. De tudo arranjaram um trotro e pela janela do camarim tiraram aos marujos do batel, que esticaram os remos, afastando lentamente do forte. A vigia viu da guarita do vogar cogarpar para a terra e não lhe deu atenção, nem reparou que ao algumas braças do castelo estacar sobre as águas, apesar de continuar o jogo dos remos. Os três haviam ficado completamente nus. Então o salterrador, desenrolando a longa corda que trazia a cinta, atou uma das pontas ao gonzo da janela, deixando a outra escorregar pela muralha abaixo. Passar ao pescoço a correia da chave do camarim, galgar a ombreira e escorregar pela corda foi uma para ele negócio de 1 minuto.
Este é o caminho, gente.
Os companheiros, um após outro, foram-lhe na esteira. Ouviu-se o marulho das ondas quando tragam alguma presa, e logo a efrouda espuma que argenteava ao longe em pontos sucessivos, como se algum peixe folgasse à tona d'água. O barco recuara silenciosamente para mais depressa receber os fugitivos que o buscavam a nado, conseguido que rompeu a voga arrancada para a terra. Na ocasião em que passava a cena anterior, um vulto ligeiro e cauteloso aproximou-se da porta do camarim e, conhecendo pelo toque que ela estava fechada interiormente, dobrou o ângulo do aposento e achegou-se à linha das ameias. Debruçando para ver o que passava exteriormente, sua mão palpou um corpo que pelo calor pareceu animado e pelo estofo das roupas de criatura humana. O vulto recuou de espanto, mas vendo imóvel o indivíduo suspeito, se enganou, acritando-o adormecido. Realmente a posição em que se achava era indicadora do sono profundo de quem estivesse morto de fadiga. Entanto abicava o batel à ribeira. Durante a travessia, os dois fugitivos tinham vestido de novo as fardas de mosqueteiros e o Anselmo seu traje costumeiro, deixando sempre em trouxa as roupas do ajudante. Ao saltar em terra, o salteador dissera ao palparão da chalupa. — Ao toque da alvorada cá estaremos, Pedro. Não tendes mais que dar o sinal. Eis de nos ver daqui amarrados à boia. Manda comigo um dos remeiros para trazer-te com que repassar o potelar.
— Bem lembrado, Selmo.
— Leva o Inácio. O filho da Eufrásia pôs-se a caminho para a cidade ladeado pelos dois falsos mosqueteiros e seguido pelo remeiro, quando galgavam a ladeira dos padres. Pareceu-os ouvir o som de passos atrás, e voltando-se para conhecer se eram seguidos, lobrigaram na sombra um vulto que desapareceu rapidamente, deixando-os em dúvida sobre sua natureza. Na posição em que se acavam, tudo era para temer, apesar de bem armados, prosseguiram suspeitosos, investigando a cada instante com olhares inquietos as trevas que os envolviam. Mais adiante tiveram aí novo motivo de susto. Uma sombra passara ligeiramente pelo lado oposto da rua e tão rente da parede que só a perceberam quando já adiante os movimentos eram de gato, mas o tamanho do corpo fazia acreditar antes que fosse algum cão. Um dos escapos ainda babateu com o pé na calçada soltando uma exclamação para afugentar o animal, que desapareceu subitamente. Chegados perto à taverna do Brás, o Anselmo deixou à esquina os Flamengo Remeiro e só de adiantou-se para a espelunca. Arranhou com a unha a folha da janela que logo abriram, aparecendo a cabeça de funha do mestre Brás. — Então, Anselmo, como vos correu a embrechada?
— Mável!
—
Cá estão na esquina, não os vedes daquivo.
És um tunante, Anselmo. Depois me contareis tudo pelo miúdo, agora não há tempo a perder.
Aqui tendes as roupas do ajudante e mais a chave.
Ainda lá está roncando que nem porco.
A Zana é uma matreira.
Coarranjou, Rem.
Cá me vou ao velho Barbaça.
Ai!
Vem aí um remeiro para levar algum petisco, e a competente pinga a gente.
Pois ainda mais do que já receberam, Anselmo.
Quem trabalha precisa brás.
Cuidas que remar uma noite inteira é cochilar ao surubal com os cobres aos fregueses.
Para te engordar a ti, ruim besta.
O Anselmo não ouviu bem a fineza, pois no passo em que já estava com os companheiros parados na esquina à sua espera.
Inácio vai ao brás que te chama, e olho vivo.
Dali seguiram os três para a Rua da Palma. Na casa do mercador judeu dava-se então a peripécia da cena que deixamos em jogo.
Dom José Aguilar, penetrando no camarim de Raquel, correu a ela, e sentando-se ao lado no divã de seda, que cingia-lhe a cintura com o braço.
A moça furtou sutilmente o corpo a essa carícia grosseira, voltando para o oficial um rosto onde o sorriso orvalhava a mais soberba indignação.
Logo, porém, velando essa expressão de sua alma, disse com um tom de voz doce e trêmulo.
Escute, meu senhor, o que sua serva lhe pede.
Senhora minha, não servas vós, formosa Raquel.
Ordenai, pois, a este cativo vosso.
Jurei que vos havia de pertencer.
Esta noite, não mais tarde.
Neste mesmo instante.
Mas esperava eu e ainda espero que me ofinzesse a sua serva menos do duro sacrifício, de modo a não parecer a prova que lhe ela dá de seu amor, por a mercê e salário de feio tráfico.
Que quereis dizer, formosa Raquel? Explicai-vos melhor.
Lembre-se, meu senhor, que até este instante ainda não lhe ouvi as falas de amor, que tão doces dizem ser.
Não é minha culpa, de certo, pois nunca me destes a ocasião.
Agora que atendes, dai-me este gosto.
Esta que deve em pouco pertencer-vos de corpo e alma, antes quer-se conquistada e rendida ao encanto de vossa palavra, do que vencida à força de seu juramento.
Tereis ânimo de negar-lhe tão pequena graça.
Seja como quereis.
O alferes começou então a desfiar o longo rosário de protestos e juramentos inventados para uso dos namorados, apesar de pouco prático em aventuras galantes. Não lhe esqueceram as comparações mitológicas. Muito em voga e naquela época do amor clássico.
Raquel o ouvia com as pálpebras meio cerradas e um sorriso inexprimível a borboletear nos lábios suabertos.
Samuel, testemunha oculta da cena, atava entre os dedos hirtos o cabo do cutelo, enquanto ao caraota alocava a mola da porta falsa. A um lado do aposento tinham posto um bufete carregado de doces, frutas e vinhos.
A formosa judia, como elevada pelas falas do amante, travou-lhe da mão e o levou até a mesa. Sentaram-se ambos.
Ela ergueu um frasco de vinho da madeira e encheu a taça do alferes, partindo depois entre os dedos um figo passado, cujas migalhas bavabujava com os lábios purpurinos, continuou a ouvir as futilidades que o fidalgo enfiava umas sobre outras.
Muitas vezes Dom José parava julgando ter dito bastante e dava mostras de passar à realidade de suas esperanças, mas a judia repelindo a mamão afoita com um gesto decidido, suplicava-lhe ao mesmo tempo com o olhar e a palavra que continuasse.
Mas, ainda mais, acabai de render-me, fazei-me vossa dolma, antes que o seja do corpo.
E o fidalgo, apesar de sua impaciência, sentia prurir-lhe a vaidade o namorado e continuava nos seus ridículos protestos de amor.
Afinal, a clepsidra colocada sobre a mesa deu sinal que uma hora era passada desde a entrada do alferes.
Vendo a última do rócio líquido, que escoava da ampulheta superior, Raquel ergueu a fronte com uma expressão singular.
Havia nessa vibração da cabeça alguma coisa do colhar da serpe quando se enrista para lançar o bote.
Mas basta, disse ela, já vos ouvi de sobra.
Ouvi-me vós agora.
Com o maior prazer, formosa Raquel.
Sabei, cavalheiro,
que eu vos quis desde o que primeiro instante em que vossos olhos se puseram em mim.
Não sei ainda hoje como isto foi, somente sei.
Que vendo-vos pareceu-me reconhecer-vos por aquele que meu coração esperava desde menino e com quem se habituara a sonhar e folgar.
Outro então me aconteceu.
Mísera judia, saída embora de gente mesquinha e desprezada, eu pagava em admiração o desprezo em que vossos irmãos têm os meus.
Nobreza, honra, valor, generosidade, todas essas virtudes que eu julgava terem nascido com a raça cristã, todas ameias em vossa pessoa.
Fostes para mim o tipo dos heróis da cavalaria, que desde a infância me acostumei a adorar, enlevada na história de suas façanhas e brios. Igual vos amo eu, formosa Raquel. Para mim sois a imagem da beleza. Deixai que prossiga, é agora minha vez, sim. Adorei em vós a flor de meus sonhos, o lírio de minha alma. Imaginai qual deva ter sido meu martírio reconhecendo no amado de meu coração indigno de selo. Indino diz. Julgai em vós a honra, e falistes dela, traindo a pátria vossa e os votos a ela jurados. Donzela, calai-vos. Disse o alferes rangendo os dentes. O valor de que me orgulhava não o conhecei.
Pois destemestes e descante a ameaça de um velho.
Nobreza e generosidade não as tem de certo. Quem se rebaixa a topeza tal que envergonharia o mais vil. Não vos está bem a vós, Raquel, porque em tudo esqueci lembrar-me e tão duramente quando custo o amor que vos tenho. E quem melhor, senão a que deve medir pela grandeza do sacrifício a grandeza do afeto, a fim de o recompensar dignamente. Nesse ponto tendes razão, e assaz de palavras. É mais que ter tempo de cumprides o vosso juramento, o meu há muito já o foi. Raquel erigiu a bebela à estatura, arqueando levemente o busto como o colo do cisne, quando rompe a onda límpida. Cravados então os olhos no alferes, seu lábio frisado pela cólera trinou uma risada de escárnio, que salpicou o semblante de Dom José como um borrifo de fel. Meu juramento.
Rides.
Se o caso é de rir. Quem somos nós para falhar entre ambos se fale de juramentos e empenhos de honra? Vós um traidor infame, eu uma vil barregã. Ao menos por tal me julgais. Não inventeis a minha conta pretextos para vossa leivosia. Mentistes então quando dissestes que me tinhas amor.
Qualquer outra mulher poria supor que vos sacrificasse a virtude para benefício de seus irmãos.
Da mulher amada, nunca, tal sacrifício fora impossível a mim fazê-lo e a vós aceitá-lo. Como, pois, creio esperar que cumprisse semelhante promessa a outra mulher, que não há como há pouco deixastes, abanada de todo pudor e vergonha? Que nome tem esse embuste que empregastes para enganar-me? Dizei-o, vós que pareceis tão entendida em pontos de honra.
Fostes vós mesmo, não eu, que vos enganastes.
Devias ter visto nos meus olhos, sentido em minha voz e em toda a minha pessoa, o desprezo que me inspirastes. Se apesar disto acreditastes nas palavras que ouvistes, a culpa é vossa ou do vosso destino que vos engana. Que fetras um juramento que importa o sacrifício da honra? Em todo o caso vos aproveste da minha credulidade para adorar obterdes o que desejáveis, vós e o velho Casmurro de vosso pai? Tive a verdade este escrúpulo, mas desvaneceu-se lembrando-me que aos homens de vossa estofa paga-se em dinheiro. Dizei-me quanto ainda vos restamos? Ah, rugiu o oficial sacando o punhal. Não esperes burlar-me, judia. A tua vida e de teu pai me respondem pelo cumprimento da promessa. Também vos posso pagar nesta moeda, de tão vil preço para mim como a outra. Aqui tendes esta vida que antes de vosso buído punhal já trespassou vossa infâmia. Isto dizendo, a donzela ofereceu ao golpe a Abraham e formosa gorja que o enrolou como um colo de garça. Não me entendes, rugiu o alferes. O punhal é para teu pai se opuser-se a meu intento. Para ti bastam-me as mãos. Tu me pertences, comprei-te com a minha traição. Já que não te queres entregar de vontade, te constrangerei a isto. Desafio-vos a que dês um passo para mim. Dom José de Aguilar, fincando as mãos no bufete, ergueu-se a custo e com o passo trôpego dirigiu-se para onde estava a donzela. A por detrás dele a porta falsa abriu-se de repente, e apareceu no escuro a fisguiza do velho Samuel, brandindo o cutelo com um gesto feroz. Não é preciso ferro, pai. O senhor e sua força são comigo. Com efeito, o fidalgo apenas promovera dois passos pelo aposento. Sentiu faltar-lhe as pernas, e caiu por terra, ainda esforçou para erguer-se. Mas um torpor geral invadiu-lhe o corpo e o estendeu num pesado letargo. O mancebo havia nessa noite bebido demais. É certo, porém o desfalecimento de forças que o prostrara não tinha visos de embriaguez unicamente. Parecia mais natural que a ação do álcool fosse ajudada por alguma droga. Era justamente na ocasião em que dava-se esse desfecho que chegaram a Ruda Palma Anselmo e os dois flamengos. Ao ressoar das pancadas convencionadas, o rabino arrancou-se as emoções que ainda o dominavam e, cerrando a porta do camarim, correu a abrir.
Os vindiços entraram e a porta foi de novo fechada. Disseram o rabino a Anselmo no topo da escada. Guiou então os fugitivos ao aposemo do camarim da filha e ofereceu-lhes vinho, que ambos aceitaram.
O tempo nos é contado, senhores, podemos dispor de 2 horas, pois é necessário que antes de alvorada estejais com vossos irmãos que vos esperam para dar a vela. Para que vossa atenção chegue do que a reclama, força é que se divida. Enquanto um de vós aqui estiver para ouvir o que nossos irmãos desta baía vos incumbem de levar a Amsterdão, o outro, conduzido por guia esperto, o mesmo que vos trouxe, correrá à cidade a fim de tomar dela uma notícia exata que complete o plano e memória de que sereis portador, cujo vos confiaremos o próprio original que obtivemos. Irei eu, que menos entendo vossa língua e mais prática tenho de assédios que este amigo Hugo Antônio. Parti então quanto antes. Pouco de depois abria-se a porta, e Dick, guiado por Anselmo, perdia-se nas trevas da noite, seguindo na direção de São Bento. A éfora de portas, num tejo par, acharam calgaduras preparadas adrede pelo judéu. Samuel, entanto, guiava Hugo Antônio ao recôndito aposento, onde estava reunido o sinédrio dos rabinos, deixando-o aí por um instante em companhia dos veneráveis irmãos, tornou ao camarim da filha. Raquel, depois do desfecho da cena anterior, ficara reclinada sobre o cocim, imersa em tristes cogitações. Afinal, porém, espancando Thor porque lhe incutia o pesar, ergueu-se resoluta e, recolhendo nas gavetas do trumó suas joias, fechou-as em um pequeno cofre de filigrana de prata, obra da Índia. Nesta ocupação a veio encontrar o pai. Filha, que faremos do cadáver deste perro cristão?
Vivo é, pai, está apenas adormecido.
Ah, exclamou Odeu.
Para que matar tão infame criatura? Seu maior castigo é a vida miserável e ignóbil que vai viver. Para nosso mal, Raquel ergueu os ombros com indiferença. Tomai este corpo, pai, e alijai-o lá na lama da rua. Amanhã a gente que passar, e o vir assim espojado, cuidará que ao recolher do brode ele caiu ébrio. O velho judeu envergou aos ombros o corpo adormecido do fidalgo e saiu com ele para cumprir a recomendação da filha. Dom José de Aguilar foi atirado ao chão no fim da Rua da Palma. Raquel da janela acompanhou com os olhos o rabino, até que lhe tortonou ao camarim. A empresa foi bem sucedida, pai. À medida dos nossos desejos e esperanças. Então os flamengos estão livres. Da prisão já, mas não do perigo. Enquanto permanecerem na cidade, tremo pela sua segurança. Quando partirão eles? À 1 da madrugada. Iremos em sua companhia. Para onde, filha? Para Holanda. Depois do que é passado, nem Samuel, nem sua filha, podem mais viver nesta terra. Mas é a terra de tua criação, Raquel, e amanhã seria do nosso suplício e túmulo. Basta já que nela fique sepultado meu coração. Pensais que o traidor cristão ouse denunciar de nós. A vingança do vil e o punhal do assassino ousam tudo, pai. Neste cofre estão as minhas joias, forra-te de ouro, tanto quanto te for possível levar, e a 1 hora partiremos.
Vai.
Fico te esperando. O rabino voltou ao sinédrio. Raquel, embuçando-se em ampla e rica peliça, abriu as adufas da persiana e, recostando a face no umbral da janela, engolfou os olhos no azul recamado de estrelas. As lágrimas em fio deslizavam mansamente e rolavam como pérolas pela face polida da seda. Essas lágrimas eram o degelo de uma alma que o desengano invadira súbito. Eram pesadas como os caramelos que os itinelores do sol despregam dos galhos das árvores. Quando a última lágrima tombou, o coração estava estanco de amor, apenas lá ficou a corrosão de um sentimento que se derranca e azeda, como o vinho em vinagre.